Uma das promessas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi reduzir o déficit comercial do país, o maior do mundo. No início de março, ele anunciou tarifas extras para a importação de aço e alumínio. O anúncio causou forte reação por parte de vários países exportadores, inclusive o Brasil, pelos potenciais prejuízos bilionários. Posteriormente, o governo dos Estados Unidos voltou atrás e baixou uma série de isenções temporárias, mas não para a China, principal país produtor de aço no mundo. O governo chinês retaliou, impondo novas tarifas para vários produtos importados dos Estados Unidos. O governo norte-americano, por sua vez, prometeu uma escalada do que vários especialistas consideram uma guerra comercial. A Rádio Senado conversou com a economista brasileira Mônica Debole, professora da Universidade Johns Hopkins em Washington e especialista no Instituto Peterson de Economia, também sediado na capital dos Estados Unidos. Ela falou sobre a crise comercial entre Estados Unidos e China e ainda sobre novas possíveis implicações para o Brasil. Mônica, obrigado por aceitar o nosso convite. Até onde pode ir essa disputa comercial entre Estados Unidos e China?
Obrigada por me convidar para falar aqui sobre esse tema. Essa é a grande pergunta, né? Até onde tudo isso vai, até onde vão as retaliações da China, como é que todo esse quadro aí bem complicado vai se desenrolar. Embora o valor dessas compras chinesas, desses produtos, né, são 3 bilhões de dólares, seja relativamente pequeno, e é a retaliação a essa sobretaxa do aço e do alumínio, esses produtos, eles hoje são majoritariamente produzidos em estados e localidades aqui nos Estados Unidos, onde o Trump venceu as eleições de 2016 com uma margem bastante grande sobre a adversária, né?
Com isso, você vê uma questão diretamente vinculada a interesses eleitorais também, então?
Sem dúvida alguma. Assim, os chineses estão indo exatamente nos pontos mais sensíveis, assim, para politicamente sensíveis, sobretudo nesse ano de 2018, que é um ano em que a gente vai ter aqui nos Estados Unidos as eleições de meio de mandato, né, onde você, em princípio, troca a Câmara inteira e um terço do Senado. Quando a gente olha um pouquinho para trás, em janeiro, quando os Estados Unidos anunciaram as sobretaxas sobre os painéis solares, que são importações que os Estados Unidos fazem, sobretudo da China, naquela ocasião, a China ameaçou retaliar com taxas ou com tarifas excepcionais sobre a soja e sobre aviões da Boeing. A soja e os aviões da Boeing, a soja em particular, é produzida, os Estados Unidos são como nós, né? Nós, Brasil e os Estados Unidos, somos os maiores produtores de soja do mundo. A soja americana, grande parte da produção americana é vendida para a China. E a soja é produzida aqui em todos os estados majoritariamente republicanos, muitos deles também que votaram com uma margem considerável, votaram uma margem considerável para o Trump, né? Então, a ideia de você ir atrás da soja, dos chineses começarem a sobretaxar a soja, também tem um objetivo politicamente sensível. Essa retaliação, se ela vier na soja e nos aviões da Boeing, como a China já havia ameaçado em janeiro, a retaliação a esses 60 bi aí de dólares de importações dos Estados Unidos da China, isso daí tem um potencial de estrago bastante relevante.
A gente poderia afirmar, então, que se trata de uma guerra comercial e, neste caso, qual seria a implicação para o comércio internacional e para tratativas na OMC, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio?
Isso daí desarticula os cenários de crescimento global, isso daí gera uma série de incertezas a respeito de como vai evoluir a economia mundial daqui para frente. Tem repercussões sobre todos os países no mundo e tem repercussões, evidentemente, para o Brasil, tanto boas quanto mais, e isso enfraquece a OMC.
Colocando na balança, é mais positivo ou mais negativo para o Brasil?
Há duas formas de pensar sobre essa pergunta. A primeira é, havendo uma desarticulação do cenário global, né, de como iria evoluir a economia mundial, então estava todo mundo, o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, estava todo mundo com um cenário assim, razoavelmente otimista para os próximos 2 anos, tudo isso muda como consequência de uma guerra comercial e isso daí afeta o Brasil, afeta a recuperação brasileira, enfim, tem um impacto macro, pode ter um impacto macro relevante, macroeconômico relevante para nós. Por outro lado, você tem setores, por exemplo, como os produtores de soja, que em princípio podem se beneficiar muito de uma guerra comercial mais intensa entre China e Estados Unidos, principalmente se a China resolver retaliar na soja americana.
A sua recomendação, então, para o Brasil, qual seria o melhor caminho?
Olha, eu acho que a melhor estratégia defensiva do Brasil nesse momento é, sim, de um lado, fazer um apanhado aí minucioso a respeito dos diversos setores que podem ser impactados positivamente ou negativamente nesse escalonamento de tensões aí entre Estados Unidos e China. Se manter relativamente neutro, porque os Estados Unidos e a China são os dois nossos principais parceiros comerciais, então a gente não pode estar numa posição em que a gente antagonize um ou outro. A gente está aí no meio de uma negociação complicada com os Estados Unidos para ter a isenção permanente das tarifas sobre o aço, né? Então, essa é uma questão que, sem dúvida nenhuma, entra no meio das discussões. Por outro lado, a China é um parceiro comercial extremamente importante para nós, então o Brasil tem que trilhar com muita cautela aí no meio desses dois, tentando se manter assim como se fosse uma Suíça, né? Tentando manter uma certa neutralidade suíça. E sim, buscando terceiros mercados, porque embora não seja possível diversificar totalmente e mudar completamente a forma como o Brasil se relaciona com Estados Unidos, China e outros países, ou seja, Estados Unidos e China vão continuar sendo dois dos nossos principais parceiros comerciais, abrir mercados para outros países é uma necessidade premente nesse momento. E isso daí eu acho que se encaixa perfeitamente numa estratégia mais abrangente de abertura comercial, sobre a qual o pessoal da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo tem tratado com muita sofisticação e de uma forma muito boa.
Mônica, muito obrigado.